A Comissão Externa sobre Fiscalização dos Rompimentos de Barragem aprovou o relatório do deputado Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, sobre a tragédia de Brumadinho. O desastre aconteceu em janeiro de 2019, quando a barragem da mina do Córrego do Feijão, da mineradora Vale, se rompeu, matando 272 pessoas e contaminando a bacia do rio Paraopeba. O relatório aprovado aponta que mais de 5 anos depois da tragédia, abre aspas, nenhum responsável direto foi efetivamente punido e a busca por justiça permanece frustrantemente inconclusiva. O deputado Pedro Hara, um dos muitos bombeiros que atuaram diretamente no socorro às vítimas, já está com a gente aqui no estúdio. Agora ele é deputado, né? Depois era bombeiro na época e hoje é o responsável por esse relatório. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio da TV Câmara. Eu queria primeiro uma geral, né? Uma explicação geral do senhor, como foi o trabalho dessa comissão que acompanhou, os desdobramentos dessa tragédia.
Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes e espectadores que acompanham a gente. Esse trabalho acontece no âmbito da Comissão Externa de Fiscalização de Barragens e acompanhamento também dos acordos, tanto de Mariana quanto de Brumadinho. Eu fiquei como relator temático sobre a parte de Brumadinho, não só pelo conhecimento técnico na área, mas pelo fato também de ter acompanhado in loco tudo aquilo que aconteceu. E esse relatório ele foi construído, primeiramente, sob uma perspectiva bastante plural. Então, nós consultamos, né, tanto os movimentos sociais, tanto os atingidos, os órgãos também, como a Defensoria Pública, como também o Ministério Público, tanto o Ministério Público Mineiro quanto o Ministério Público Federal, os próprios órgãos do Judiciário. A gente tentou ali compilar todas as informações para trazer nesse relatório, em primeiro lugar, um sentimento de injustiça muito grande. Quando a gente pensa que daqui a pouco mais de um mês, no dia 25 de janeiro, nós iremos concluir 6 anos sem que nenhum responsável tenha sido preso. A gente recentemente teve uma decisão que inocentou os 19 réus que foram inicialmente acusados, cujos inquéritos eles estão muito claros no sentido de comprovar a responsabilidade, comprovar a negligência, comprovar a condescendência criminosa, comprovar que foram emitidos sim laudos falsos de estabilidade dos barramentos. Em primeiro lugar, esse relatório ele tem esse condão assim de denunciar, mais uma vez novamente, de mostrar o inconformismo de todos nós ao ver pessoas que foram responsáveis pela morte de 272 vidas, elas até hoje aí livres. A gente fica muito infeliz, fica muito injustiçado com isso, e esse relatório serve para relembrar isso. E além disso, também trazer outras informações. A gente acompanha a execução também daquilo que foi pactuado no acordo, como é que está a execução, tanto na parte ambiental, quanto na parte do PTR, que é o Programa de Transferência de Renda, como também a percepção daquelas pessoas que são os atingidos, de Brumadinho, das regiões, como também algumas colocações sobre a própria aplicação desses valores e também quais são os critérios que devem ser observados. E uma coisa que também ela é muito presente nesse relatório é que é fundamental nesse acordo e em todos os outros relacionados a esse tipo de evento, desse desastre-crime, a gente dar voz aos atingidos e que essa reparação, essa repactuação, esses acordos, eles contemplam a necessidade dessas pessoas. Porque a gente precisa lembrar que todas essas obras, todas essas iniciativas decorrentes desses valores do Acordo de Brumadinho, elas têm um custo muito grande, que é o sangue dessas 272 vidas, e isso a gente não pode esquecer jamais. Então, o meu papel como relator temático foi trazer essa visão responsável, técnica, mas principalmente essa visão de cobrança da justiça, para que a gente possa também estimular alguns movimentos que precisam acontecer hoje também no Judiciário.
Deputado Pedro, o senhor está falando das reparações. Que tipo de problemas aconteceram nesse meio do caminho, nesse processo de quase 6 anos, em relação a reparações, no que pode ser reparado, obviamente, né?
Olha, um dos critérios que é colocado como um dos mais problemáticos pela população é que dentro do PTR, que é o Programa de Transferência de Renda, a concessão dos benefícios, ela se dá dentro da definição de um critério. Essa definição de critério, ela se baseia em linhas poligonais, que em tese elas deveriam contemplar mais aquelas pessoas que foram mais fortemente atingidas. Ou seja, conforme o local que você mora, você recebe ali aquele benefício. Existem tantas pessoas que receberam 100% do valor do benefício, conforme o local onde elas moram, até pessoas que receberam porcentagens diferentes, como metade, 50% desse valor. E uma crítica que se dá é que a definição dessas linhas poligonais, ela é feita sob critérios que podem ser questionados. Então, às vezes, você tem uma pessoa em Brumadinho que recebeu 100%, e aí uma pessoa que mora na mesma rua, na rua de trás, por exemplo, no mesmo bairro, ela recebeu 50%. Então isso é uma questão um pouco problemática. Além disso, nós ainda estamos, né, em discussão, tanto em discussão do ponto de vista interno, junto com a empresa envolvida, como também discussão judicial, de algumas indenizações que ainda não aconteceram. A gente teve alguns programas, como o PTR, mas existem algumas questões que estão pendentes de pessoas que tiveram suas áreas afetadas direto ou indiretamente, porque existiam pessoas, por exemplo, que elas tinham áreas que elas dependiam da pesca, que elas tiveram agricultura influenciada, porque toda aquela água que era utilizada para irrigação ela ficou completamente contaminada. Então existem alguns pontos aí que eles precisam ser cobrados, e esse é o nosso trabalho de fiscalização, de acompanhamento, para fazer com que essas reparações elas ocorram, essas indenizações elas sejam efetivadas e principalmente que elas sejam mais céleres. Uma coisa que é muito importante a gente trazer, Cláudio, que infelizmente ao longo desse processo, como a gente já vai completar 6 anos agora, e 6 anos infelizmente de impunidade, muitos atingidos, eles morreram. A gente tem a situação, né, de familiares, de vítimas, de pais, de mães que morreram ou sem ver justiça por aqueles ali que deram suas vidas, seus entes queridos, ou então sem conseguir concluir todo esse processo de indenização e de recebimento de outros valores e de outras reparações.
Deputado, vocês também se debruçaram sobre as causas da tragédia e o que, que você, o relatório traz especificamente sobre isso, porque é óbvio que a gente, é muito importante essa parte da reparação, mas eu vi que vocês também falaram sobre as causas, né?
Com certeza, fica muito claro, conforme já foi colocado de uma forma inequívoca nos inquéritos da Polícia Civil de Minas Gerais, também da Polícia Federal, que não foi um acidente. Foi um desastre-crime, e esse desastre-crime ele só acontece quando a gente tem um comportamento criminoso, um comportamento negligente, um comportamento que, de fato, ele foi pensado, ele foi feito de uma forma, né, que as pessoas tinham consciência do que elas estavam fazendo, mas ainda assim optaram por esse caminho. Quando a gente acompanha os e-mails que foram ignorados, a pressão clara que existia para que as pessoas que eram responsáveis pela emissão de laudos, como o caso da Tuvisud, que era a empresa que deveria fazer esse tipo de acreditação, quando a gente vê como que aconteceu todo esse fluxo, fica muito claro que houve sim essa participação criminosa. E aí a gente tem duas situações que emergem disso. Uma situação que é, lógico, da impunidade, que as pessoas precisam ser responsabilizadas, e a outra situação que a gente precisa impedir que isso aconteça novamente. Por isso que a nossa comissão, ela também fez um esforço para aprovar legislações importantes. Então hoje, se a gente tem a nossa Política Nacional de Atingidos de Barragem, é graças ao esforço dessa comissão. E quando a gente pensa numa política como essa, a gente traz alguns avanços, porque até então a própria definição de atingidos é algo que não existia no nosso ordenamento jurídico. E isso era definido, de certa forma, pelas próprias mineradoras, que faziam uma espécie ali de lobby para fazer uma definição que as beneficiava de alguma forma. Quando a gente traz essa política, a gente já consegue definir muito claramente quais são as responsabilidades, quem são as pessoas que são consideradas atingidas, trazendo mais segurança, mais proteção para aquela sociedade envolvida. Mas, com certeza, ainda precisamos evoluir em outras legislações, e uma delas é também a responsabilização empresarial no caso de desastres, crimes ambientais, que, infelizmente, a gente ainda não consegue punir as pessoas, as empresas envolvidas da forma como elas deveriam. Eu tenho mesmo a proposta de ecocídio, que tramita aqui nessa casa, só que, infelizmente, ela ainda está parada. A gente espera que com todas essas situações que estão acontecendo, com esse contexto de mudança climática, a gente possa sim avançar, principalmente porque ainda nós temos muitas barragens em risco em Minas Gerais e no Brasil.
Nós estamos conversando com o deputado Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, sobre o relatório aprovado em relação ao desastre, a tragédia de Brumadinho, que vai completar 6 anos em janeiro e, de acordo com o relatório, sem punição. Deputado, o senhor falou na questão do futuro agora, até porque o Estado de Minas Gerais e outros estados, mais fortemente o Estado de Minas Gerais, vai continuar com a atividade mineradora. As pessoas, eu imagino que a população que continue vivendo próximo às barragens, né, de minérios, elas tenho muito medo depois de Mariana, depois de Brumadinho. É, o senhor já falou da legislação. Como é que o senhor, que está muito no seu estado, né, como é que é a situação da região de Brumadinho hoje e de outras regiões que dependem do minério? Porque é uma contradição, ao mesmo tempo, esses municípios dependem da atividade mineradora, ela é geralmente a maior empregadora da região, né? Como é que está essa relação da população com essa atividade econômica?
Olha, Cláudio, a gente não é hipócrita e a gente sabe da importância para a atividade econômica da região todo o fluxo que é gerado pelos mineradores em termos de arrecadação de impostos, geração de emprego e renda. Só que o que a gente realmente preconiza é que a atividade de mineração ela só pode ser feita, tem que ser um pressuposto, um requisito que precisa ser atingido, em primeiro lugar, é a segurança e a vida das pessoas. A gente não pode achar normal a gente ter um desastre crime que ele mata 272 vidas devido a algo que deveria ter sido evitado, devido a algo que poderia ser facilmente impedido se houvesse mais cuidado, mais zelo, mais segurança, mais responsabilidade com a vida dos outros. Então é isso que a gente prega. E quando a gente fala da realidade não só de Minas Gerais, mas de muitos municípios também no estado do Pará, também que tem na atividade mineradora a sua principal atividade econômica, a gente também quer reduzir aquilo que a gente chama de minério-dependência, que é aquela concentração da atividade econômica do município nessa atividade. Como é que a gente faz isso? Investindo em outras áreas. Brumadinho, por exemplo, é uma região que tem um potencial de ecoturismo gigantesco. Nós temos um grande patrimônio histórico, nós temos cachoeiras, nós temos trilhas, nós temos a serra, que é maravilhosa, temos boas opções de lazer, temos Inhotim, enfim, temos uma série de atrativos. Quando a gente consegue criar programas, modais, políticas públicas para estimular não só essa área, mas a área do comércio, a área de serviço, a gente consegue diminuir a dependência que a gente tem e aí a gente tem mais facilidade para que o município ele possa, de fato, fiscalizar com mais rigor, porque sabe que ele não depende inteiramente, única e exclusivamente daquela atividade. Quanto à situação dos municípios de Minas Gerais no que tange a mineração e as barragens especificamente, agora que a gente está no período chuvoso, nós ainda temos uma quantidade significativa de barragens que estão sim em perigo e no período chuvoso a gente tem esse risco aumentado. Por isso que o nosso esforço continua, devido a toda a articulação do meu mandato, a gente conseguiu, né, juntamente com a Agência Nacional de Mineração, aumentar a estruturação, o salário da própria carreira, para que não aconteça o que estava acontecendo muito frequentemente, que era evasão de cérebros. A gente estava perdendo muito funcionários devido à carreira, que era uma carreira muito defasada, e agora também a gente conseguiu, depois de um esforço junto, né, ao Ministério que trata de todas as questões do serviço público, da gestão e da inovação do serviço público, a gente conseguiu também fazer a abertura de um novo concurso para aumentar o número de fiscais, justamente para a gente conseguir atender aí, atingir esse gargalo, que é o gargalo da fiscalização, que é o gargalo do controle dessas atividades. A gente não pode achar isso normal e a gente não vai se conformar enquanto, de fato, mineração não significar necessariamente segurança e proteção para as comunidades mineiras e brasileiras.
Deputado, e em relação às empresas, se percebeu alguma mudança nos procedimentos, no cuidado por parte das empresas depois dos dois grandes acidentes, Mariana e Brumadinho?
Olha, do ponto de vista técnico, depois de Mariana, a gente teve uma mudança de comportamento, que ela foi uma mudança de comportamento mais superficial. E por que isso acontece, Cláudio? Dentro da área de gestão de risco, a gente fala muito de um fenômeno que chama pulverização da responsabilidade. Então, todo mundo acha que aquilo dali, quando acontece, foi um fato isolado, que aquilo dali foi por uma negligência específica de outra pessoa, que aquilo dali não vai se repetir. Agora, quando a gente... Por isso é temporária essa preocupação, porque as pessoas elas acham que aquilo dali foi provocado por uma condição muito específica de fatores. Agora, quando acontece Brumadinho, a gente passa a perceber dentro ali das mineradoras que as pessoas elas compreenderam que se a gente não cuidar, se a gente não prestar atenção, se a gente não tiver responsabilidade empresarial, moral, ética, política dentro dos nossos processos, né, não só de licenciamento ambiental, como também da emissão dos laudos de estabilidade de barragem, da confecção dos planos de emergência, dos cenários de ruptura, a gente vai sim ter reiteradamente pessoas morrendo. E aí, de fato, em Brumadinho a gente teve uma mudança significativa na concepção sobre esse tema. Então as pessoas, elas compreenderam que elas precisam sim analisar isso com toda a seriedade do mundo, e a gente teve aprimoramentos consideráveis no que tange à área de gestão de risco e de segurança de barragens. Só que o que a gente fala é que quando falamos de segurança no trabalho, quando falamos de gestão de risco, a gente tem que ter uma preocupação constante. Porque o que não pode acontecer é aquele chamado gráfico de sangue, que a gente chama dentro da área de gestão de risco. O acidente acontece, a percepção de risco fica lá no alto, à medida que o tempo vai passando, aquilo dele vai diminuindo, acontece um acidente de novo, e aí eleva-se o risco, e aí a gente tem esse cenário ciclo. O que a gente quer é justamente a gente não precisar do acidente, do desastre crime, para as pessoas manterem a percepção de risco dela elevada. E a gente faz isso por meio de uma legislação forte, de um controle de fiscalização também forte e principalmente da mudança de concepção, de visão dessas pessoas que precisam entender a responsabilidade e o poder que elas têm nas mãos.
Deputado, eu vou aproveitar agora a sua expertise como bombeiro para perguntar sobre se houve mudanças na defesa civil, nos bombeiros, nessas forças de segurança a partir desses dois acidentes graves. O que é que as corporações, principalmente em Minas, passaram a prestar atenção? Como é que em relação à formação, capacitação dos profissionais, o que é que esses dois eventos trouxeram de lição para a segurança, para essas forças de segurança?
Eu acho que ele que trouxeram, infelizmente, né, é uma experiência, uma bagagem muito grande. Quando a gente fala de Brumadinho, a gente fala da maior operação de busca e salvamento da história mundial. A gente vai completar agora 6 anos de uma operação ininterrupta, uma operação que ela não é suspensa em dia santo, feriado, Natal, Réveillon, nada. Ela continua desde o dia 25 de janeiro de 2019 até hoje, uma operação que ela jamais foi suspensa. E isso traz, infelizmente, né, porque é o custo da vida de várias pessoas, a oportunidade, de fato, Minas Gerais se transformar numa líder mundial de produção de conhecimento específico sobre isso. Então, hoje, tanto o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, quanto a Defesa Civil, quanto outros órgãos, eles detêm um conhecimento de ponta sobre isso, porque tiveram oportunidade, além de já estar se preparando para isso antes desse cenário, né, antes de Brumadinho, antes de Mariana, a gente já tinha equipes especializadas nisso, a gente teve a possibilidade de prototipar várias soluções, de testar aquilo que funciona, de entender também aquela experiência em campo, o que ela acrescenta para a nossa doutrina, e não por acaso Minas Gerais hoje é considerada uma das melhores tropas do país e do mundo, né? Atuamos, devido ao nosso nível de expertise, em cenários na Turquia, no Haiti, participando aí junto a times, a esforço da própria ONU e do próprio governo federal, auxiliando aí com todo esse conhecimento que foi acumulado. Então a gente evoluiu muito em doutrina, com a questão também, né, dos acordos de reparação, alguns equipamentos também foram adquiridos, e isso é importante para que, na possibilidade de, infelizmente a gente não quer que aconteça, mas na possibilidade de se repetir, a gente continua com uma tropa de pronto emprego, com conhecimento técnico e com uma motivação muito alta para a gente sempre poder atender a população. Então, Minas Gerais pode contar com uma tropa extremamente adestrada, extremamente treinada para esse tipo de operação, e a gente fica triste que seja por esse motivo de passarmos reiteradamente por isso, mas fica feliz em saber que vai prestar um serviço de excelência para aquela pessoa que precisa.
Deputado, para a gente encerrar, eu queria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores e ouvintes, em termos regimentais, desculpa, o que acontece a partir de agora com esse relatório, né, em que ele é utilizado, ele é enviado para as empresas, para os movimentos atingidos, o que se produz a partir desse parecer?
Esse relatório, enquanto produto de uma comissão especializada, né, estabelecida formalmente aqui pelo Congresso Nacional, ele, além de ser enviado para todos os órgãos, ele também tem uma força também, porque enquanto documento oficial, ele serve como base para que decisões judiciais elas possam ser inspiradas, possam ser tomadas, ela serve ali como referência também para trabalhos acadêmicos que vão ser produzidos sobre o tema, ela serve também para que outros órgãos possam utilizar aquilo de referência para tomar as respectivas providências e, principalmente, ela serve para lembrar a população e esse próprio Congresso Nacional da responsabilidade que nós temos em não deixar que a impunidade ela persevere e não deixar que a impunidade ela persista. Então, todas as vezes que a gente está ali apresentando relatório, trazendo aqui esse relatório, lembrando que ninguém foi punido, a gente ajuda no combate a essa impunidade. Porque essas pessoas, elas ficam acovardadas, com medo daquilo que pode acontecer, né? No caso dos réus, dos acusados, porque elas sabem que aqui a gente vai continuar bastante vigilante em relação a isso. E além disso, além da gente trazer essa denúncia, a gente também estimula que projetos de lei relacionados que auxiliem no combate a essa impunidade, que auxiliem no aumento da segurança das pessoas, eles possam tramitar mais rapidamente. Então, nessa parte de sensibilização também, de esforço coletivo para que as pessoas percebam isso, tanto a sociedade civil organizada como essa própria casa parlamentar, o Senado e o governo federal, isso também é importante. Então, a gente vai plantando essas sementes aí para que possa evoluir no assunto.
Deputado, eu falei que era a última, mas eu queria que o senhor explicasse só esse seu projeto que o senhor falou do ecocídio, porque eu achei o termo interessante e gostaria só que, antes de encerrar, o senhor explicasse qual é essa proposta.
Perfeitamente. Quando a gente fala do ecocídio, a gente pensa nos desastres, crimes ambientais que aconteceram em Minas Gerais. A gente tem empresas que elas são responsáveis pela morte de rios, de biomas, por ataques letais ao meio ambiente. Quando a gente pensa que vão ser necessários mais de 100 anos para a gente recuperar a bacia do rio Paropeba, os peixes que morreram, a fauna e flora que foi afetada, a captação de água, as pessoas que dependiam daquilo ali para sobreviver, a gente fala de algo que o nosso ordenamento jurídico, o nosso Código Penal, ele não contempla a gravidade disso, porque o nosso Código Penal, que é um Código Penal de 49, na época, o meio ambiente ele não tinha o mesmo valor, não tinha a mesma proteção enquanto objeto juridicamente tutelado que tem hoje. Então, o que a gente pretende com essa tipificação de ecocídio é conseguir ter um tipo penal que responsabilize de forma mais adequada aquelas pessoas ou empresas, principalmente no caso da responsabilização empresarial, que eventualmente cometam esse tipo de atrocidade, para que a gente consiga ter essa responsabilização mais adequada, mais pertinente, mais coerente, dessa forma, a gente contribuir para que isso não aconteça e, se acontecer, para que a gente tenha uma sanção ali mais coerente com o nível do dano que eles causaram.
Nós recebemos aqui no painel eletrônico o deputado Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais. Ele foi o relator de um relatório temático dentro da comissão externa que examina os desastres com barragens e as reparações às pessoas atingidas. Deputado, eu gostaria de agradecer mais uma vez sua participação aqui do nosso programa, seus esclarecimentos, e a gente vai continuar acompanhando esse assunto com certeza.
Cláudio, eu que agradeço, continuamos à disposição de vocês e de toda a população fazendo esse trabalho de fiscalização, de levantar essa bandeira e de garantir que essas pessoas elas não sejam esquecidas. É sobre justiça, é sobre combate à impunidade, é sobre não esquecimento, é sobre memória e dignidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, bom dia de trabalho, deputado.